E o Codefas aqui em Juazeiro, aqui, né, do lado da nossa rádio aqui em Ipiranga, está realizando na próxima quarta-feira, agora, dia 30 de julho, a Mostra do Conhecimento Maria Felipa 2026, que é um sucesso, viu, gente? Já vou adiantando. Segunda etapa do projeto Encrespa, que nesse ano completa uma década de atuação. Gente, 10 anos de Encrespa, olha só que maravilha. Eu falo de porque já vi, né, e conheço. Todo mundo já sabe que Cauaninha estuda lá, Cacau. E aí, trouxe aqui a Vanessa Chaves, ela que é a articuladora do projeto e vai falar com a gente sobre esse momento, né? Esse com o tema Encrespa 10 anos, Círculo Vivo, Currículo Vivo, desculpe, Saberes Plurais e Justiça Social na Educação do Codefas. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda ao Conexão.
Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Cidade. Bom dia, meninas. Queria começar agradecendo o convite. Né? É sempre um prazer falar sobre o Encrespa. O Encrespa é um dos projetos que nos são muito caros no Codefas. O Codefas é uma escola que trabalha sempre com projetos. Né? Cada área desenvolve um projeto. E o Encrespa é um projeto vinculado à área de ciências humanas, que trabalha, né, o que está previsto em lei hoje no Brasil, que é a educação para as relações étnico-raciais. Nós temos duas leis vigentes, né, que discutem que é obrigação das escolas da educação básica trabalhar essas questões de história, cultura, memória afro-brasileira. E o Encrespa faz isso ao longo de todo o ano letivo. Né? Uma das características mais diversificadas dele é isso. Geralmente, a gente vê as escolas trabalharem essas questões no Novembro Negro.
Pontual.
Isso. E o Encrespa, ele faz isso desde o começo do ano até o final do ano, até o novembro também. E aí, na segunda unidade, né, nós trabalhamos no sistema de 3 unidades no estado da Bahia. Na segunda unidade, a cara do Encrespa é a Mostra Maria Felipa. Né? É importante lembrar que ela não acontece assim, desconectada. Ela tem todo um arcabouço histórico. O Julho das Pretas, né? É o mês da mulher negra, latino-americana, caribenha, é o Julho das Pretas. E 2 é o mês da independência da Bahia. Então, a mostra leva o nome de uma das 3 heroínas, a Maria Felipa, que foi uma heroína que, ao longo do tempo, foi invisibilizada porque era a única heroína negra num contexto ainda de escravidão.
Que, né, bacana. Vanessa, o projeto... Bom dia, mais uma vez. O projeto Encrespa chega aos 10 anos, né? Qual é o significado dessa trajetória para o Codefas e para a comunidade escolar?
Então, o projeto nasce da necessidade de discutir as nossas raízes, né, a nossa história, as nossas narrativas, a partir de um olhar que envolvesse arte, que envolvesse cultura, né, porque a gente tá, hoje no Brasil existe uma dificuldade da auto-identificação da população. A população não sabe dizer quem ela é, se ela é preta, se ela é parda. Às vezes não identifica que ser pardo também é ser negro.
Verdade.
Então, isso acontece muito no geral. Imagine com um jovem do ensino médio. Uhum. Então, há 10 anos atrás, o mestre Delmiro, né, que é o nosso mestre de percussão, o professor Charles Jean e um grupo de pessoas da escola resolveu trabalhar com arte e cultura para discutir isso através da criação do que a gente chama que é o coração do Encrespa, que é a banda afropercussiva, né, que inclusive abriu o Carnaval de Juazeiro esse ano, então já tem aí participado ativamente dos debates na cidade. E aí, através das músicas, né, históricas, do Ileaê, de bandas, né, da Bahia, que discutem a questão da negritude, trazer esse debate para a escola e ajudar nesse processo. E de lá para cá, o Encrespa vem ganhando outras formas, outras características e crescendo bastante.
E, inclusive, eles estiveram também no Jornal Literário, né, fazendo aí o seu papel em educação. Lindo, por sinal, né?
Abrimos a mesa de Bárbara Carine, olha que orgulho.
A gente teve com a Bárbara Carine também. E fantástico, assim, eu fico muito emocionada, principalmente que a gente vivencia, né? Cauane tem um apreço enorme quando fala em diversidade, que ela veste a camisa mesmo. Ano passado vocês fizeram um espetáculo com o júri, né? Esse ano eu já estou esperando o máximo, viu?
Então,
porque cada vez a gente quer que seja melhor.
Inclusive, foi bom você tocar nisso, nós estamos amanhã na FLICAN, a Feira Literária Internacional de Canudos. Olha. Vamos levar o júri.
Tá vendo?
Vamos levar algumas atividades. O projeto de pesquisa de Cauane, que é sobre racismo estrutural, vai estar lá também. A banda Encrespa. Então, a gente também está participando da Feira Literária de Canudos com um pouco do que o Codefas produz, inclusive com o que produz dentro do projeto Encrespa.
Tá vendo, Eliane Lima, que Cauane não é só chorinho porque ganhou o autógrafo? Pois é, gente. É, eu falo com muito orgulho, sim, e não vou me redimir por isso, tá? Vanessa, o que o público vai encontrar na Mostra do Conhecimento Maria Filipa desse ano?
Então, a Maria Filipa, ela é o momento da construção, daquilo que os meninos fazem, né? Da construção intelectual deles aparecer pra gente. Então, coisa número um, todas as turmas têm que desenvolver um projeto de pesquisa científico, com metodologia, com objetivo, com tudo. Então, é o momento que aquilo que eles vão estudando, vão produzindo, ganha vida. Mas também é um momento onde você tem outras linguagens ali sendo discutidas, né? As artes visuais, então, os quadros que eles fazem sobre as temáticas que as turmas adotaram. Você tem o quadro vivo, que é uma representação de alguma questão ali marcada desse tema. Você tem a questão da culinária, mas saindo de um contexto de folclorização, porque geralmente quando tem um debate sobre questão afro-racial, você você vai discutir a partir da lógica da comida de santo, né, do acarajé, do caruru. E esse projeto não, ele é um debate da gastronomia a partir do tema. Um exemplo, há uns anos atrás, o Noturno, porque o Noturno também participa, a EJA também participa, não é um projeto só da educação integral, isso é importante. Uhum. Então, no grupo da EJA, a gente teve uma turma que deu o tema do trabalho negro no Vale do São Francisco. Como é que funciona esse trabalho? E aí eles, né, chegam a fazer as pesquisas e chegaram à conclusão de que o trabalho negro está majoritariamente na mão de obra da fruticultura irrigada. E o que, que eles trazem para a gastronomia no estande que eles vão expor esse processo? Eles trazem as frutas da região, mostrando como é que isso é gerado a partir do trabalho das pessoas pretas e pardas. Então, são várias questões que se amarram para discutir determinada temática. Cada turma tem uma temática diferente. Né? Vai acontecer no turno integral e também no turno noturno. Então, você vai ver arte, você vai ver cultura, você vai ver conhecimento acadêmico. Então, é um cruzamento de várias questões ali para consolidar os nossos saberes para a etapa 3, que é a etapa do festival.
E sabe o que é que eu acho fantástico? É que não cai na caricatura. Né? O fato, você explicou agora bem, o fato de você não trazer as comidas que são acostumadas a dizer, é comida de candomblé, é comida de não sei o quê, é comida de santo. E isso não cair na caricatura e trazer a visão e a versão do estudante.
É isso. A gente tem um compromisso no Codefas muito grande com o Crespa, porque as nossas narrativas foram invisibilizadas por séculos. A nossa história não foi contada por séculos. Então, quando uma escola ela decide fazer esse papel de educação, que é sua obrigação, né, que está previsto em lei, que é um processo científico, que é um processo com base legal, ela precisa ter muito compromisso com isso. Uhum. Sobretudo porque nós, todos os anos, nós começamos o ano fazendo um censo escolar. Nós criamos um mecanismo interno de pesquisa, onde os estudantes respondem coisas a respeito dele, como, por exemplo, quem eles são. Mais de 70% da nossa comunidade se identifica como meninos pretos e pardos. Então, nós temos mais de 70% da nossa comunidade escolar negra. Então, não dá para a gente trabalhar esse tema de uma forma que não seja muito séria. Uhum. Né?
Então, já que você falou aí em leis, o projeto trabalha diretamente com elas, né? A lei 10.639 e, consequentemente, a 11.645. Como esses conteúdos são incorporados ao currículo da escola e ao longo do ano?
A palavra que você falou agora é a palavra-chave, currículo. A gente, quando faz o projeto de forma pontual, a gente não se identifica com o currículo. E no Codefas isso acontece por dentro do currículo de humanas, mas não apenas de humanas, também dialogando com outras áreas do conhecimento. Exemplo, eu sou professora de geografia, né? Vou começar por tirar a sardinha para o meu lado.
Claro.
Então, eu vou dar aula de população. Eu vou discutir população como um todo, óbvio, mas eu também vou discutir qual é o recorte da população negra hoje no Brasil. Nós somos um país majoritariamente negro. Então, por que a população negra está nas periferias? Que processo histórico gerou esse deslocamento? Por que ela não tem acesso à renda? Por que foi quem mais morreu durante a pandemia? Então, esses discursos dos conteúdos que estão dentro dos componentes curriculares, eles são vinculados ao projeto. Tanto na base comum, geografia, história, filosofia, sociologia, como também na parte diversificada, nós temos história da Bahia, né? Indígena e da Bahia, um dos componentes hoje da rede estadual da Bahia. Nós temos geopolítica, é um dos componentes curriculares novos da Bahia. Então, também é discutido dentro deles. E com relação com outros componentes, nós temos, por exemplo, na área de matemática, um componente chamado etnomatemática. Nós temos linguagem a partir de língua portuguesa. Nós temos educação sociocientífica, né? Então, nós temos vários componentes que dialogam com essas questões e que, na prática cotidiana, a gente vai elencando, vai fazendo parcerias e vai trabalhando dentro da sala de aula. É importante colocar isso. O INCRESPA, ele não é um projeto extra. O CODEFAS não trabalha com projetos extras, né? Atividades novas. São atividades dentro do currículo, são atividades em sala de aula, vinculados aos objetos do conhecimento, ao que está ali discutido, que o aluno tem que conhecer, né? O currículo essencial, que ele tem que saber ao final do primeiro ano, do terceiro ano, do segundo ano do ensino médio, que cai no Enem. Né? Se você for ver recorrentemente, todos os anos, tem questões relacionadas às questões étnico-raciais no Enem. Então, não é um projeto descolado ou uma coisa extra. É parte do currículo e está sendo vivenciado neste currículo vivo que a gente celebra nesse décimo aniversário.
Eu acho interessante, né? Na nossa época de ensino médio, a gente não tinha esse diferencial. Seria um paradidático. Seria algo extra. Né? E o quanto a gente aprende com essa nova forma, é um novo ensino, né? É uma nova forma de você aprender, porque antes a gente tinha a história do Brasil contada aí de forma geral e essa diferença de trazer para dentro, de trazer o currículo, de trazer a vivência, eu acho que é muito mais prático, né? Eu não vivi isso, mas como eu disse, Cauane, a minha filha vivem. E eu fico muito contente de ver essa diferença, de ver o trabalho que eles desenvolvem, o texto que eles criam baseado no que é real.
Isso, e aí é essa parte que é interessante. A gente costuma, muito genericamente, reduzir o papel da escola pública. Acho que a escola pública não tem qualidade, né? Não, ao contrário. Ao contrário. A escola pública, ela tem um compromisso que vai para além da questão puramente escolar. Vai muito profundamente na construção cidadã.
Não é só português e matemática.
Isso, entendeu? Então, quando eu pego um aluno, como os meninos, né, Cacau e uma série de alunos que nós temos muito bons, o Clube de Ciências, tem uma galera dos projetos. Então, esses meninos, eles estão construindo dentro das suas habilidades. Tem a galera que gosta da dança, que está construindo a partir das corporeidades, né, uma forma de expressar essas questões. Tem a galera que gosta das ciências, que está fazendo com as ciências. Tem a galera que gosta do esporte, vai discutir também várias questões além do, né, através do esporte, como ética, como cidadania. Então, essa escola pública comprometida com o seu público e que faz parte de um conjunto de políticas públicas que estão sendo, de fato, hoje pensadas para essas populações, ela sai de um lugar comum que se coloca como uma escola deteriorada, uma escola que não tem tanta qualidade. Eu não sei as demais, mas da minha eu garanto, é uma excelente escola pública.
É perceptível.
Com tranquilidade.
É perceptível.
E você pode perceber, alunos e professores falando do CODEFAS com muito amor e com muito afeto e com muito carinho, porque é uma escola viva.
E os pais também, né, Lênia Lima?
Os pais também. E aí, eu que fui aluna do CODEFAS, né?
Aí, ó. Orgulho dobrado.
É. Na prática, de que forma o INCRESPA contribui aí para o enfrentamento do racismo e para a valorização da identidade dos estudantes?
Essa é uma ótima pergunta, porque eu costumo discutir isso sempre. O INCRESPA não é apenas um projeto pedagógico, ele é um projeto de vida. Hoje, a população jovem negra, ela é alvo de muitas violências. E até uma abordagem mais complexa dentro da sociedade. O meu aluno, ele faz saber se defender, porque ele sabe o que é racismo. Ele sabe que ele é uma pessoa negra. E ele tem repertório social para conseguir enfrentar situações mais complexas com relação ao racismo. Então, além de construir base teórica, acadêmica, além de construir uma série de questões, é uma questão de vida ou morte. A juventude negra hoje morre no país. Então, este aluno, com este repertório, ele consegue fazer leituras que vão da abordagem mais truculenta, que vai da inserção no mercado de trabalho, entender quando aquela determinada empresa não está querendo contratar, não porque eu não tenho habilidades, né, do ponto de vista laboral, mas porque eu sou uma pessoa negra. Então, são uma série de conhecimentos que servem para a vida.
Não é preparação só para o Enem.
Exato.
Esse é um ponto.
Passa por isso também, mas não
precisa.
É só isso.
Não é só.
É, a gente está conversando com a Vanessa Chaves, ela que é professora de Geografia e articuladora do projeto Encrespa da Codefas. Está fazendo 10 anos, gente. 10 anos não são 10 dias e é muita história para contar. E aí, Vanessa, o projeto já se tornou referência na região, né? Notório e não tem fato. Ponto. Quais resultados hoje você para para pensar aí nesse período que você está dentro do projeto? Os resultados que mais emocionam você nesses últimos anos?
Eu costumo falar com... A gente tem relação com as universidades, né? A gente tem parceria com as três universidades públicas daqui da região, a UPE, a UNEB e a Univasf. E aí eu tenho participado de vários debates dentro da universidade, e recentemente na UNEB, e aí eu ouço uma fala muito, muito comum. Como o aluno de vocês que entra na universidade é qualificado? Então, nesse momento, por exemplo, eu tenho em jornalismo três alunos que acabaram de entrar, estão no primeiro período. Dois são bolsistas, um entrou na agência de notícias de lá. No primeiro período, eles acabaram de entrar na universidade, porque eles foram construindo bagagem dentro do Codefas. Então, o debate que eles fazem, o texto que eles produzem é de outra qualidade. Eu tenho várias questões que emocionam, mas eu sou uma aluna de escola pública, que capaz de chorar. Eu sou chorona. A minha vida mudou a partir da educação. Uma série de acessos que eu não tinha enquanto jovem, porque minha família era muito pobre, eu tenho por causa da educação. E hoje eu vejo isso acontecendo com uma série de outros meninos, pela educação que a gente está construindo no Codefas. Então, isso para mim, né, individualmente, tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Eu entender que o meu aluno, ele está chegando na universidade, ele está se destacando na pesquisa. A gente acabou de ter uma ex-aluna, a primeira presidente do Clube de Ciências, que acabou de defender o TCC, tirou 10, e já o TCC dela virou um livro, uma coisa lindíssima. Então, esse lugar de crescimento desses meninos, eu acho que é o maior pagamento de todos.
É gratificante, né?
E eu entender que é o seguinte, mais cidadãos críticos estão indo para a sociedade. A gente tem uma sociedade cheia de complicações, cheia de problemas. Quanto mais cidadãos críticos, comprometidos com o debate da sociedade nós tivermos, pelo menos a esperança, né, que alguém das ciências sociais, das ciências humanas sociais, é que nós possamos melhorar essa sociedade. E aí a ideia de que a gente está fazendo isso.
Vanessa, a comunidade pode participar da mostra?
Deve.
Então, como vai ser a programação? Quem é que está convidado para prestigiar?
Todo mundo. Pais, familiares, a comunidade em geral. Um dos nossos grandes, das grandes felicidades que nós temos hoje com a construção do prédio novo do Codefas é ter voltado para Piranga. Né? A gente fala muito sobre isso. O Codefas é
a cara,
um colégio, né? Pirangueiro. É um dos principais instrumentos, se não o principal instrumento do Estado hoje dentro da Piranga. Lá você tem a comunidade como um todo, não só os alunos, praticando esporte porque os equipamentos são utilizados. Você tem vários grupos que se reúnem dentro do teatro da escola. Então, a escola ela é para a comunidade. Ela é instrumento da comunidade, não apenas de educação daqueles que estão matriculados. Então, nesse momento, todos que quiserem chegar, né, na quinta-feira, participar das atividades, visualizar os trabalhos, são muito bem-vindos.
E um ponto bacana que a Vanessa trouxe agora com a questão do prédio, né, é que realmente a comunidade pode ter acesso, inclusive ao teatro, que é maravilhoso. Né? Eu tive a oportunidade de levar o meu grupo do terceiro ano, o primeiro terceirão do Edson Ribeiro, 30 anos de história, lá para dentro, com apoio, com carinho e com respeito, né? Porque é um local que você pode realmente entrar e se sentir. E quando for, gente, pedir a direção, esse espaço, entrem com o sentimento de pertencimento. Porque isso também faz toda a diferença, né, Vanessa? O pertencimento, não só para quem vai usar o teatro, ou a quadra, ou o espaço em geral do Codefas, mas de saber que as pessoas que estão lá dentro receberam um equipamento totalmente novo. Leane, como disse, foi aluna do Codefas, que a gente não é foi, né? A gente é, porque nunca deixou, o carinho é total. E o prédio que ela viveu, vou falar em seu nome, viu, Leane, Aline? Se eu estiver errada, a mim me corrija.
Pode falar.
O prédio que ela conviveu, que eu conheci enquanto irmã, porque estive lá também alguns anos.
Um dia desse.
Né? Um tonte à tarde.
Antes de ontem.
Antes de ontem, né, Lé? Quando a gente vê que recebe a qualidade, a beleza e o espaço, e não é só você que se emociona, e saber que a gente tem uma representante lá, E é estudante, gente, é o início, é a base de tudo. Se você tem base, se você tem respeito, se você tem o pertencimento, você vai longe, você vai poder ser o top 1 do TCC, você vai poder lançar livro, você vai poder escolher o que você quiser. Não importa a cor da tua pele, se você veio de uma família vulnerável, se você já está lá porque o ensino é bom e hoje não tem mais isso de escola pública, só ter pessoas de família mais pobre. Tem tudo, tem todo um universo dentro das escolas públicas de Juazeiro. E eu me orgulho muito de falar isso, porque sou uma defensora nata da educação. E quando envolve o ético, o negro e toda essa história que você traz para dentro da história do Brasil, é fantástico.
A gente costuma dizer que o CODEFAS é um patrimônio da Piranga. E aí, como patrimônio, por que a gente gosta muito da ideia de patrimônio? O que é o nosso patrimônio? A gente zela.
Sim.
Então, se ele for um patrimônio só dos professores, dos estudantes, do funcionário, da gestão, ele é restrito. Quando ele é o patrimônio da comunidade toda, a comunidade zela pela escola, até quando a gente não está funcionando no final de semana. Se vê alguma coisa acontecendo ali no entorno que está fora do padrão, já cuida da escola. Então, a gente entende como patrimônio da escola, a gente vivencia como patrimônio da escola e a gente abre as portas como patrimônio da escola, da comunidade, na verdade. Então, a escola é um patrimônio da Piranga, a escola é da Piranga. E receber a Piranga não é nada mais do que o comum, né? Quando você tem algum equipamento
é de
público.
Casa.
Exato. Então, receber a Piranga, a gente recebeu agora, né, o Forró da Florentina, que também já é um evento tradicional e que as portas estavam abertas e a comunidade participou assim belíssimamente. É você chegar e você ver a escola cheia de gente da comunidade, além dos nossos estudantes, dos nossos professores, né, os pais, pessoas que não têm filhos estudando na escola, mas que foram lá ouvir, né, o forró, ver as quadrilhas, comer comida típica. Então, essa construção do CODEFAS como patrimônio da Piranga nos é muito cara também.
Eu acho fantástico. Eu quero agradecer. A gente podia conversar a manhã toda, viu, Vanessa? Porque conversa não falta. Mas eu quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. Né? Quando a gente fez o convite, a gente fez porque a gente acredita no movimento, a gente acredita no Encrespa.
No projeto.
No projeto. E que seja 10, 20, 100 anos que a gente possa ter aí o futuro trabalhando e saindo como deve ser. Cidadão feito responsável para o mercado e para a vida.
Agradeço mais uma vez, espero todo mundo lá no dia 30.
Leandro disse que não vai, não.
Ela vai.
Primeira da fila. A barraca das comidas típicas já sendo montada lá em casa, rapaz. Então, já sabe, né? É o QG.
É, sim. Cacau é a melhor. Vamos lá, gente. Obrigada.
Obrigada.
Carinho,
obrigada.
E parabéns a você e a todos que fazem parte aí do Encrespa.
Muito obrigada. Olha, às 8h04 da manhã, terremoto de magnitude 7,1 atinge Japão, derruba prédios e deixa feridos. É lamentável o que aconteceu. O premier Sanae Takaishi disse que cidades no sul foram atingidas com intensidade máxima e confirmou vítimas e danos. Ao menos 50 foram hospitalizados. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, porém foi cancelado horas depois. O tremor foi sentido até na Coreia do Sul. Portanto, a gente está aí, lamento o que tem acontecido no mundo, esse terremoto no Japão. Vamos agora ao nosso intervalo comercial, às 8h04 da manhã. Já já a gente volta com muito mais informações aqui no Conexão Cidade, na rádio, a sua Rádio do Vale, Nova Cidade 95.7.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Que não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair a...
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem
nossa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova cidade. Inconfundível.
Vem aí a segunda edição da Missa e Cavalgada, Missa e Tradição. No dia 23 de agosto, saindo lá na Adutora, na chácara do professor Valtemir, haverá missa. E em seguida, no bairro Piranga, nossa festa com grandes atrações, com Sérgio do Forró.
Carro de apaixonado tem que ter um som, pra chegar no calçadão e ouvir o som.
Tiago Carvalho.
Eu te amarei.
Matheus Torres, Tinho do Acordeon, Paulinho Ferreira e Tiago, e Esquema 2. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, fazendo parte do Juazeiro Sem Fome. Participe!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova cidade.
Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @ Vapor do Vinho.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h09, estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição. E já tem gente falando com a gente, vamos saber o que é que os nossos ouvintes têm para nos dizer.
Isso, ó, nosso ouvinte aqui, Ana Paula, colocou assim, ó, a decisão da Autarquia de Trânsito de Juazeiro, a MTT, tomou uma decisão equivocada hoje. Para quem vem do bairro Santo Antônio, deixar só uma via para poder entrar na rotatória sentido centro está causando caos, trânsito pesado e atrasos. Isso é um absurdo.
Quem está com a mídia visível aqui?
A nossa ouvinte Ana Paula. E se a gente olhar pela câmera aqui da prefeitura, a Santos Dumont realmente está com trânsito daquele jeito.
Está um caos.
Tá terrível, lento.
Eu tô me sentindo numa capital. É o que eu estou visualizando aqui.
E meu, você vê que realmente é pontual, né? Porque a ponte está tranquila.
Uhum.
Para subir, para ir para a Petrolina, está de boa. Agora, circular embaixo, ter que tomar as vias, está muito difícil. E nós vamos entrar de novo, viu, Ana Paula? Vamos tentar entrar de novo em contato aí com a MTT. Paulo, se estiver ouvindo a gente, dá um toque aí, viu? Alguém da MTT também. De vez em quando eles ouvem o nosso programa. Senão, nós vamos tentar aí o contato, ver com o Caleb, se ele pode ver o que é que está acontecendo nessa rotatória nesse exato momento. Tem mais ouvinte? Vamos ouvir.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, bom dia, Eliane, bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri, bom dia a todos os ouvintes. Só não sei que dia é hoje. Não sei se é terça, se é quarta, se é
quinta. Menino!
Rapaz, peguei uma corridinha ali, chegava em Alegre. Quando cheguei ali na Praça da Mônica, me deparei logo com congestionamento, sentido Petrolina. Oh, maravilha! Valeu, trânsito! É errado demais. Ontem eu fui passar aí pra esse lado aí do Santo Antônio aí. tá tudo fechado ali, é tudo proibido. Só tem só a rua mesmo, acho que é Princesa Isabel ali pra passar. Você é louco, esse cara não pensa não.
Tá aí mais uma reclamação com relação ao trânsito.
Isso, porque aquela rua do que vai sair no G Barbosa ali já tinha sido fechada pra mão única, né? E agora essa questão da rotatória também.
Tem que repensar, né?
Só por vez, tem que ver, tem que repensar esse trânsito de Juazeiro.
É, parece a impressão que eu tenho é que eles ficam tentando descobrir qual a melhor forma, e você sabe que modificar trânsito com trânsito correndo é difícil, né?
É complicado.
E aí vai vendo erro, vai modificando, encontra mais erros e vai fazendo mais erros, não pode. A gente tem que ver essa situação aí. Vou tentar de novo, já pedi a Caleb Alencar para dar um pulinho lá na rotatória para ver como é que está a situação.
Porque tá um caos.
Pelo que nós estamos vendo aqui pelas câmeras da prefeitura, não está fácil para o motorista rodar ali. Se já está lá no ponto que o nosso ouvinte, que foi agora que falou conosco?
O Nescau.
O Nescau falou aí com a gente, o negócio está mais sério do que a gente pode visualizar aqui pelas câmeras que a gente segue aí falando para vocês sobre o trânsito. Tem mais gente falando com a gente? Bota lá.
Bom dia, Leane. Bom dia, Lidiane. Eu fiz o áudio anterior, estava muito longo, mas vou resumir rapidinho nesse aqui pequenininho.
Certo.
Eu já levei 3 multas, 2 federal e 1 municipal. A municipal, eu fui buscar minha mãe e minha irmã no centro, ali de frente ali a loja Paraíba, e levei uma multa ali por ter parado em fila dupla. Mas só que eu não demorei 15 segundos para embarque. Então, quando eu recebi a multa, eu fui lá na Ampla para gerar o boleto. Quando cheguei lá, a menina falou que eu não tenho direito de pagar porque eu não passei de 15 segundos para o embarque. Mas mesmo assim eu paguei. Uma federal foi há muito tempo que eu recebi, mas isso aí eu tava errado. E o segundo foi pelo DENIT, aí em Juazeiro, quando eu estava indo para Juazeiro 8. Passei acima do limite, até onde eu me lembro, né? Passei em cima do limite, mas eu já estava consciente que eu poderia receber essa multa. E recebi, já paguei e está tudo resolvido. E sobre esse negócio do rapaz que falou aí, que o carro dele é todo escuro, não sei o quê, mas se for multa aplicada pelas câmeras, não adianta, porque as câmeras, ela tem um infravermelho que, mesmo de dia, ela enxerga o que se passa por dentro do carro. Se você está com o celular na mão, se você está com cinto de segurança ou sem cinto de segurança, alguma coisa assim, entendeu? Então, hoje em dia, não adianta o cabo dizer isso e aquilo, porque já as câmeras de hoje já estão infravermelho. Valeu, um abraço e um beijo para vocês.
Valeu, meu querido Albercidone Bezerra. Tá vendo, tá vendo?
Se tem infra, já foi, viu? Não tem pra onde correr. Obrigada, viu, meu querido Albercidone, pela sua informação aí. E, infelizmente, tem que seguir aí, né? Essa questão de multa é bem complicado. Assim como tá o trânsito da cidade.
Ele tá dizendo aqui que foi os agentes que multaram, porque se fossem as câmeras, ele tava de boa.
Aí, então, tá difícil. Complicado.
Tem mais gente falando com a gente.
Bora lá.
Oi, Oswaldão.
Bom dia, Leane Aline. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Lili.
Bom dia!
É o trio do Helen que às vezes a gente confunde a gente.
Trava a língua.
Bom, na paz. Está falando a respeito das multas aí. Tomara que seja aprovado. Porque para que as multas seja conduzidas de uma forma correta. Para que se identifique realmente você está multando, está sendo multado porque realmente você errou. Entendeu? Porque existem os sinais, as placas, é para que você obedeça. Se ela está ali, porque está dentro do código, né? Olha, essa semana mesmo eu fui levar um passageiro lá no evento, lá na Orla. Esse evento teve aí. Aí tinha um guarda aqui da MTT. Não agravando a todos, mas tem uns guardas que não sabem nem dirigir a palavra a você, nem conduzir você, nem orientar você como deve ser feito. O guarda chegou para mim e diga assim: a primeira vez eu tinha ido lá. Olha, é para parar ali. Eu já vi você, já avisei você aqui. Aí, meu bom dia deu. Eu fui, e lá onde ele estava mandando parar, tem uma placa que não permite parar. Agora você vê. O que é que eu fiz? Eu não ia
Eu tô vendo a placa que não permite parar. Tô vendo do outro lado, guarda. Né? Aí eu falei, eu parei próximo dele, depois dele um pouco, pro passageiro descer. Ele disse, direcionou a mim e disse, eu já esteve aqui, eu lhe avisei, e que é para parar ali. Quer dizer, onde ele estava mandando parar, onde não era permitido. O que ele tinha que falar para mim? Bom dia, meu amigo, é o seguinte, no período do evento, você pode parar ali. Porque eu seria muito errado da minha parte, eu estou vendo uma placa que não para e estou vendo o guarda eu parar lá. Né? Mas ele não. É uma forma que eu não soube nem se dirigir a mim e dizer, ó, meu amigo, ali não é permitido, mas no período do evento você pode parar ali. Pronto. Porque eu não ia fazer uma parada, aí eu estava pedindo para ser multado, estava sendo irresponsável, porque eu estava vendo a placa e o guarda ia parar na placa. Ele tinha que orientar que no período do evento podia parar ali. Mas é assim mesmo. Um abraço a todas, cuida.
Pois é, Oswaldão, seu senso de responsabilidade salva vidas, viu? Tava errado, enfim, né? Deixa chegar aí para ver o que é que... Já passou o evento que o Oswaldão tá falando, provavelmente seja o Jô Literário.
Sem dúvida.
E tinha locais mesmo que não podia parar de jeito nenhum. Inclusive, no primeiro dia a gente até falou, a calçada tava tomada de carros e no dia seguinte a MTT tomou aí a frente e ninguém estacionou mais. O que é o certo tem que ser feito, né? Vamos combinar. E a gente continua aí, viu? Pode continuar mandando aí sua opinião a respeito da sinalização. E se tiver algum problema aí no trânsito, manda pra gente também, viu? Porque o negócio aqui não tá fácil, não. O trânsito tá pesado, não tá fluindo bem. E a rotatória é o ponto principal aí desse congestionamento. Vamos com calma, tá, gente? Trânsito é um negócio complicado. Continua ouvindo a gente aí na paz, que vai dar certo você chegar aí no seu itinerário. Tá certo assim? Agora são 8h18, vamos para a informação. Ontem, eita minha gente, a gente falou sobre a questão do vandalismo. Ontem mesmo, né, com o secretário da Segurança Cidadã de Juazeiro, Adesivaldo. E hoje a gente tem a informação que ontem a Guarda Civil Municipal daqui de Juazeiro identificou um homem suspeito de praticar atos de vandalismo na Avenida Adolfo Viana, no centro da nossa cidade. Imagem de câmera de monitoramento, eles registraram o momento em que o suspeito quebra diversos hidrômetros instalados ao longo da via, causando, claro, prejuízo no sistema de abastecimento de água e aos usuários. O SAAI, ele, que é o órgão responsável pelo equipamento, deve realizar os reparos necessários. Já está acontecendo, inclusive, né? Espero que já tenha conseguido resolver tudo. E, segundo a Guarda Municipal, o homem já foi conduzido anteriormente a uma delegacia de polícia por envolvimento em atos de vandalismo no município. Então, não é a primeira vez que ele comete tal ato. As autoridades também informaram que há registro de que ele apresenta transtornos mentais. Se é uma pessoa que tem transtornos mentais, gente, nós temos aí uma rede, né, que está apta, espero, a receber esse tipo de situação. E se for problema de saúde, que ele seja tratado, que o município também assuma aí esse papel de levá-lo para onde deve ser, acredito que seja o CAPS, para que ele possa aí ser medicado e ser cuidado. Mas o que não pode é acontecer o que aconteceu. Afinal de contas, ele destruiu um patrimônio, né? E aí, pessoas foram prejudicadas por conta disso.
Exatamente, porque ontem estava sem água em Juazeiro praticamente toda, né? Em casa a gente não tinha água também por conta desse ato de vandalismo.
E também por conta que um carro passou por cima da rede.
Também.
Nesse meio termo aí que tem a travessia, né, que está acontecendo, quebrou a rede. E aí, outro problema, porque uma parte de Juazeiro ficou sem água por conta disso. Aí não basta apenas as ocorrências da transição dessa obra, a gente ainda acha uma pessoa, infelizmente, com transtornos mentais, né, que precisa de cuidado, sim, concordo, mas tem que ser tirado das ruas, porque não é a primeira vez que ele faz isso. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que vai dar continuidade às investigações e também vai adotar as medidas cabíveis. Acredito que não seja prisão, porque é uma pessoa doente, mas que pelo menos ele seja encaminhado para ter aí o seu atendimento e que o município possa acolher caso não tenha condições de ir para outro lugar, né? Vamos acompanhar esse processo aí para que a gente possa entender. E não é justo que se prejudique a população, né? Vamos combinar que tem que ser dessa forma. Agora são 8h21. Vamos para a nossa entrevista? Quem fala com a gente agora vai ser o William Bonfim. É isso? Lembrando que o Distrito de Pinhões já está nos preparativos finais para receber a 17ª, viu? 17ª edição da tradicional Feira de Bode, um dos principais eventos de caprinocultura da região. E ninguém tem dúvida disso, a gente acompanha de perto aqui. A Nova Cidade fez aí ano passado também essa parceria para divulgação e esse ano não seria diferente. O evento vai acontecer, vamos saber daqui a pouquinho com o William, quando é que vai acontecer. Ele que é o coordenador da Feira do Bode e eu já desejo um bom dia. Seja bem-vindo ao Conexão, William.
Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje nessa manhã.
Prazer é nosso. Vamos começar então aí. Fala pra gente. A Feira do Bode, ele já faz parte do calendário de eventos de Juazeiro, é fato. Qual é a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento da zona rural, William?
Além de promover todo esse fortalecimento da cadeia da caprinovinocultura, é uma excelente ferramenta para o produtor rural, para fortalecimento da agricultura familiar, além de tudo, para a economia local do distrito, dos distritos que são envolvidos com essas feiras, além de melhorar a economia do município, certamente.
Conta pra gente onde é que vai estar, já falei, né, no Distrito de Pinhões. E lá no Distrito de Pinhões, quais são as principais novidades dessa edição? Porque vocês sempre trazem, né, um quê a mais todo ano.
E esse ano tem vários quês a mais.
Então conta para nossos ouvintes.
A partir de hoje, o evento já inicia no distrito. Antes nós só tínhamos 3 dias de feira, mas hoje já temos lá o social em ação, já prestando serviço à comunidade. Então pensamos uma feira voltada não somente para o caprinovinocultor, mas para o distrito, para as pessoas, para o pertencimento. Outra novidade é que a feira deixa de acontecer em um espaço e passa a acontecer na sede mesmo do distrito, envolvendo mais ainda a economia local, o pequeno empresário, as pessoas do distrito em geral, além de serviço de atenção como odontomóvel. Melhoramos a premiação para o produtor rural nos torneios de pista e leiteiro. Então é muita novidade boa, além dos serviços que serão prestados pelos sindicatos, Bahia Té, Prefeitura Municipal de Juazeiro, pela ADR, que seria inscrições de garantia safra, CCIR, CAF. Então tem muita novidade boa.
Então, o evento não seria do dia 31 de julho a 2 de agosto, já começou.
O evento já começou para o distrito, mas a feira em si é do dia 31 a 2 de agosto.
Ah, tá. Então, quem está lá, está se organizando, já está recebendo os atendimentos. E o público pode ir a partir do dia 31. Funciona assim.
O público a partir do dia 31, com todos os eventos pensados, além daquela programação musical também, toda pensada para o pessoal da comunidade.
Bacana. Bom dia, William.
Bom dia.
Prazer, Eliane Prazer. Lima. Além da programação cultural, quais serviços a prefeitura vai oferecer aí aos produtores durante os 3 dias de evento?
Além dos serviços para a comunidade, que seria o odontomóvel com atendimento de demanda espontânea na sexta-feira, além do serviço de social, Cade Único, Bolsa Família, atendimento social, para o produtor rural, vamos ter inscrições do Garantia Safra, inscrições voltadas ao CCIR, TR, INCRA e o CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, para o produtor rural, nós temos essas novidades, esses serviços serão levados para a feira, além das premiações, dos torneios de pista, dos exames de OPG que serão realizados nos animais que estão participando do evento, ultrassonografia nas fêmeas gestantes. Então, é muita novidade, muita programação boa para o produtor, para a comunidade em geral.
E além de tudo isso que você já citou, que não é pouca coisa para um evento, né, como o porte aí lá em Pinhões, como é que a feira vai contribuir para fortalecer a caprinovinocultura e também incentivar a agricultura familiar?
Eu venho citando sempre que as feiras, elas são uma das ferramentas que a prefeitura tem para fortalecer essa cadeia. Além dos nossos calendários, nós teremos daqui para frente desenvolvendo um plano de ação com cursos, minicursos, palestras, workshops, voltando ao fortalecimento dessa cadeia, que é muito importante, por Juazeiro estar no top da quantidade de rebanho nacional. Então, a gente tem que fortalecer todos os dias e se orgulhar por isso. Mas a feira em si tem trazido resultados fantásticos. Ano passado, nas competições nacionais de pista com desempenho de raça, produtores que saíram da feira aqui dos distritos de Pinhões, Massaroca, Junco, Juremal, foram premiados nacionalmente. Então isso é um grande ganho. Animais de alto padrão genético pertencente ao nosso município.
E qual é a expectativa, William, da Prefeitura em relação à participação do público, à movimentação econômica durante o evento?
É um evento que já tem uma tradição, são 17 anos, e a gente espera que essa tradição se reflita em números por conta que a comunidade está bem engajada, está participativa, e pelas novidades. Esperamos aí em média de 5 a 6 mil pessoas em cada dia de evento, e a expectativa é que seja concretizado.
Aí eu aproveito e pergunto, já que você está com expectativa tão grande, o que é que o público pode esperar da programação? O que é que vocês prepararam para que esse público vá, não só pela feira, não só para ver os animais, que é o ponto forte do evento?
A gente sempre cita que a feira ela tem três pilares. Tem a comunidade, tem o produtor e tem o público jovem que está ali engajado. Tem as escolas, a participação geral da comunidade. E com isso nós temos também a programação musical, que é bastante atrativa para a comunidade. Na sexta-feira, no dia 31, nós temos Jonathan Oliveira, Maurício do Vaneirão e Jonas e os Dominados do Forró. No sábado, dia 1º, Sérgio do Forró, Zé Martins e Flávio Baião. E no domingo, Júlio do Acordeão, Mailton do Acordeão e Altemar Santos. Então, a programação voltada aí para aquele forrózinho pé de serra, buscando a tradição e agradar a comunidade no geral.
Pois é, gente, é importante aí esse momento, né, que as pessoas têm de conhecer. Eu acho que um ponto forte também, me corrija se eu estiver errada, é que o município, a sede especialmente, tem que conhecer o que tem os distritos, porque Juazeiro tem muitos distritos, muita coisa acontece lá e a gente acaba não sabendo, né? E essa é uma oportunidade de quem está aqui na sede ir lá também.
Com certeza, é uma oportunidade, é um convite. Um convite para a comunidade em geral, a comunidade de Juazeiro. Juazeiro é grande, temos muitos distritos que são bastante grandes também. Então, convidando também toda a região circunvizinha de Pinhões e citar Massaroca, já é nosso próximo evento de Feira do Bode, e já a comissão, por conta própria, fretaram até ônibus para estar lá. Então, a gente vê essa adesão e para a gente é muito, muito, muito
isso
importante.
É bom, né? E qual a expectativa da organização em relação ao número de participantes e negócios realizados?
Ano passado nós tivemos uma comercialização em torno de R$65 mil no distrito em vendas de animais e artesanato, que também nós temos a disposição de expositores de alimentos, de artesanato, da agricultura familiar. Então é uma feira grande e com isso a gente espera que esse ano supere. Todos os anos vem esperando e esse não vai ser diferente.
É importante a gente estar aí, né? É sempre bom dizer, ó, foi melhor do que a gente imaginou. Eu acho que quem coordena um projeto, um evento como esse, o mínimo que quer é soltar essa frase no final do evento, né, William?
Com certeza. Quando a gente pega um projeto e idealiza, eu sou médico veterinário, a gente faz com amor, carinho e sempre pensando no produtor rural, no caprino ovinocultor e esperando atender as exigências desse público.
Pois é, então aproveita e faz aí o convite para quem ainda não decidiu participar da 17ª Feira do Bode de Pinhões.
Então deixa o convite para toda a comunidade no geral, mas em especial para as regiões de Juazeiro, para esse evento, que com certeza é um evento grande, que é pensado no agricultor, na agricultura familiar, no caprino ovinocultor, em toda a comunidade em geral. Então é uma programação repleta de atendimentos sociais, de atendimento ao produtor, de atendimento ao expositor e para toda a comunidade a festividade. Então a gente deixa esse convite para vocês.
E a gente agradece a sua participação. A gente conversou agora com o William, ele que é coordenador do evento que vai acontecer entre o dia 31 de julho e 2 de agosto.
Eu
tá?
que agradeço a oportunidade.
Obrigada, William. William Bonfim, obrigada, Márcio, também por estar aqui com a gente fazendo esse caminho, esse elo aí, para as informações chegarem até os nossos ouvintes. Antes da gente ir para o intervalo comercial, vamos de recadinho, Eliane Lima?
Vamos, claro. Você aí sofre com rachadura nos pés? Ressecamento nas mãos e cotovelos que parece nunca ter fim? Não sofra mais, use agora mesmo o Samba Caetapés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetapés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés, desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Pois é, gente. Samba Caetá fazendo aí sucesso, 63 anos de mercado. Lembrando que hoje está acontecendo aí, hoje, terça-feira, começou 8 da manhã e vai até às 13 horas, a realização do Dia D de combate a hepatites virais do Júlio Amarelo aqui em Juazeiro, tá? Um dia aí, o Dia D de combate às hepatites virais, está acontecendo na Praça Santiago Maior. A ação que oferece gratuitamente testes rápidos para hepatites, HIV e sífilis. Além da distribuição de preservativos, lubrificantes e autotestes para HIV. A campanha também inclui capacitação de profissional da rede municipal e ações educativas em parcerias com outras instituições. Os testes rápidos continuam disponíveis durante todo o ano nas unidades de saúde da família e no SIDA. Já trouxemos a doutora Thalita Mariana Ribeiro para falar sobre o Júlio Amarelo e hoje reforçando que é o dia D, começou 8 horas e vai até 1 da tarde, lá na Praça Santiago Maior. Se você quiser fazer seu teste, já sabe o caminho, né? Agora são 8h32, a gente vai para o intervalo comercial. Sai daí não, viu? Eu volto já já com mais informações.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui em
quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade.
Atenção, Vale do São Francisco. Conheça o novo Geely S5 EMAI na Geely Rubi. O SUV híbrido com até 1.300 quilômetros de autonomia. Desempenho e autonomia de até 1.300 quilômetros. De 199.990 por 189.990. Com taxa zero em até 36 vezes. Consulte condições. Visite o espaço Geely Rubi no River Shopping em Petrolina. Ligue 87 2018 1021. Geely Rubi, uma nova experiência em mobilidade. Desacelere-se de maior a vida.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite
já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h37 da manhã, tem notícia boa. APA Petrolina abre seleção para estagiários de educação física com bolsa de R$1.000. É, uia.
Bom, né?
A Associação Petrolinense de Atletismo, APA Petrolina, está com inscrições abertas até 29 de julho para o processo seletivo de estagiários que vão atuar nos projetos Escolinhas de Triatlon, Mãe Malvada e Canoagem Paralímpica do Sertão Pernambucano, segunda edição. Ao todo, são 5 vagas para estudantes de educação física com carga horária de 20 horas semanais, contrato de 24 meses e bolsa mensal de R$1.000. Uma vaga é destinada ao projeto de triatlon, preferencialmente para estudantes do sexo feminino. As outras 4 são para o projeto de canoagem paralímpica e exigem experiência em esportes adaptados ou atendimento à pessoa com deficiência. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível no site da APA Petrolina e no perfil oficial da instituição no Instagram.
Lembrando, só reforçando que é até amanhã, tá? 29 de julho é amanhã. Então, você não tem muito tempo. Se você tiver interesse na bolsa, corre aí para o Instagram da APA ou no site, faz seu formulário e boa sorte. Afinal de contas, são 20 horas semanais e um contrato aí de 24 meses com bolsa de R$1.000. Para quem quer um estágio, tá bom demais, né, meu povo? Vamos lá. 8h38, deixa eu falar para você aí. Você sabe por que o Samba Caetagel é o melhor gel de massagem do Brasil? Eu sei. Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado. A Carmel levando aí produtos de confiança, qualidade, tradição e o melhor, resultado real para você e sua família. E quando o assunto é do muscular, tensão e cansaço físico, já sabe, né? A solução ideal é para você o Samba Caetá Gel, um poderoso gel de massagem extra forte com fórmula natural que tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você está com dúvida? Tem, mas não, está com dor? Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Por isso, na hora de escolher e adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha o Samba Caetá Gel. Esse eu garanto, viu? Eu sei porque eu uso e não vou usar outro tão cedo na vida. Samba Caetá Gel, tá? Você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação, exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença. Agora são 8h40, Lene Aline. Vamos com ele? O cara do esporte. Ranieri Alves, meu filho, volte com as informações.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde temos encontro marcado no Papo Esportivo. Sul-Americana hoje à noite em 9:30 na Vila Belmiro, Santos pega Universidade Central da Venezuela. Lá foi 4-1, então a chance de classificação é enorme, né? Praticamente nas oitavas de final, a equipe do Santos. Será que vai ter Neymar em jogo hoje, hein? Bom, e nós teremos ainda os brasileiros na jogada. Amanhã o Vasco pega o Independente Medellín, lá o placar de 2-2, foi empate, né? Bragantino também empatou com o Sport Cristal, vai decidir amanhã em casa. E na quinta-feira, a equipe do Grêmio vai ter que se virar para cima do Bolívar, que lá o placar foi de 3-2 para a equipe boliviana. Que é Sul-Americana, Libertadores, de volta somente agora em agosto. Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, teremos amanhã 19:30, Mirassol e Remo, também amanhã 19:30,